Podcast Brasil apresenta
Responsabilidade Social. Essa causa você pode ajudar.
Bom, boa tarde para todo mundo. Antes de mais nada, eu queria dizer que não tem nenhuma diferença entre a questão ambiental e a questão social, né? Essa diferença é mais um muro que a gente mesmo cria, né? Assim como a gente... Hoje existe uma comoção muito grande em relação à questão do aquecimento global, né? Se vocês pegarem a Folha de hoje e juntarem todas as páginas que falam de aquecimento global, vai dar um caderno da Folha de São Paulo, talvez seja um dos maiores veículos latino-americanos de informações diárias, né? Falando sobre mudanças globais. E sabe por que isso acontece? Porque ao longo do que nós fizemos depois da Revolução Industrial, hoje a gente não consegue criar um muro para o aquecimento global. Entendeu? Porque se a gente conseguisse efetivamente criar um muro para o aquecimento global, esse assunto ia ser remetido à externalidade, né? A gente, num evento como esse, né, que tem uma série de expectativas boas, nós ainda chegamos num evento como esse com a necessidade de seguranças, necessidade de polícia. Ué, um evento pela paz, um evento transversal, né? No mundo ideal, a gente não precisaria de nada disso, né? O que comove a gente quando a gente ouve pessoas falarem coisas nessa mesa aqui é o simples fato de perceber que o ser humano é o mesmo. O ser humano numa comunidade X, o ser humano multimilionário é o mesmo ser humano. O presidente do Senado é o mesmo ser humano. Age praticamente do mesmo jeito, né? O que acontece é que nós esperamos dessas pessoas, ou de alguma dessas pessoas, papéis, né? Que elas cumpram os papéis que a gente gostaria que eles cumprissem. E aí entra uma questão: qual é o nosso papel? Qual é o nosso papel em relação às questões socioambientais? Qual é o nosso papel em relação à inclusão? Quantos de nós, vamos assim, falando francamente na realidade, quantos de nós, incluindo o Márcio que falou dos funcionários dele, conhecem os funcionários, as pessoas com quem você convive mais de 8 horas? Não estou falando nem de preparar as pessoas para um mundo melhor, vou falar conhecer, né? Quem são? Da onde vêm? Quem são os pais? Quem são os filhos? O que aquelas pessoas esperam? Das empresas de vocês, né, que estamos falando aqui de uma pessoa, um monte de gente que é empresário e tem empresa. Quantos de vocês, numa entrevista admissional, chega para a pessoa que vocês estão contratando e fala assim: ó, vem cá, a empresa é assim, quanto tempo você quer passar comigo? Ninguém pergunta. Ninguém pergunta. Por quê? Porque a situação é tão drástica que existe um aprisionamento da vida daquela pessoa. É exatamente o que o Marcos falou, aquela pessoa está aprisionada com você e você tem um mando, não só sobre mandar embora, você tem um mando sobre a vida daquela pessoa. Essa é a verdade, né? Se você manda embora, você transforma ela muitas vezes no campo dos miseráveis novamente, da onde ela é empregada com você, nunca saiu, de fato. Ela tenta sair, né? Então, a questão, gente, eu acho, muito mais do que eu ficar falando de uma série de coisas ambientais que são bonitas, eu poderia falar um monte de coisas reconfortantes. Nós vamos saindo daqui falando assim: ó, estamos num mundo melhor. Não é verdade. O mundo é aquilo que a gente constrói de fato. E construir não é só realizar a diferença, que assim, temos diferenças, mas aqui eu, na minha diferença, o que me incomoda é só isso aqui. Então eu vou fazer um trabalho que ajuda a eu passar por esse incômodo e eu continuo a mesma coisa. Não existe manutenção de uma diferença possível com a diferença de renda que nós temos nesse país. Não existe. Qualquer coisa é brincadeira de criança. Aqui a gente está vendo com pessoas que... Nós, na nossa organização, trabalhamos com quilombolas, trabalhamos com assentados, trabalhamos com pessoas que vivem em função da reciclagem. São exemplos diminutos. A comunidade que está neste evento trabalhando com reciclagem tem 350 mil pessoas. No bairro deles não tem reciclagem. Sabe por que não tem reciclagem? Porque existe um contrato com uma empreiteira neste bairro que segura esse negócio de caminhar. Então, essa é a realidade. Então, enquanto a gente não se posicionar em relação a essa realidade de uma maneira franca, não aonde a gente acha que deixa o nosso incômodo, nada vai mudar. Entendeu? Então, assim, quando as pessoas... Veja, o que é o exemplo, né? É muito bonita a frase: nós temos que ser a mudança que nós queremos ver. A gente está preparado para isso? Para ser essa mudança? O quanto da nossa vida a gente está preparado individualmente para se doar em nome dessa mudança? Porque é disso que nós estamos falando. Nós estamos aqui com a metade privilegiada. Para a metade privilegiada, a mudança também é radical. a mudança que tem que acontecer. Nós estamos preparados para isso? Ou nós estamos aqui em mais um evento, que é ótimo, lindo, maravilhoso? Vão haver no ano que vem mais 12 eventos como esse. Vocês vão comparecer, vão ouvir histórias enternecedoras e nada vai mudar. Então, essa é a realidade, né? Quando nós ouvimos nossos representantes políticos falando das suas plataformas e suas realizações, bom, aqui tudo bem. Será que no dia a dia a gente vai poder checar isso? Né?
Temos que.
Isso não parte deles nos apresentarem, nós cobrarmos, não é isso? Por exemplo, eu sei que depois de mim, possivelmente, vai falar o Fábio. O Fábio, se ele fosse falar de cada assunto que ele se envolveu e tomou pedrada, Fábio, fala quantas horas a gente ia ficar ouvindo aqui as pedradas que você já tomou por cada bandeira que você levantou. Entendeu? Dentre outras, o rodízio. Né? Então, assim, quem vive a mudança, vive de fato. Entendeu? Toma pedrada, porque é o discurso da minoria. Essa é a verdade. Então, eu acho que assim, a maior contribuição que todos nós podemos dar através de casos é dizer o seguinte: a mudança ela é radical. Entendeu? Se vocês estão preparados, existem vários caminhos, a gente vai ter que rediscutir tudo. Tudo. Né? Não tem nada que sai de fora. Né? Não é um assunto, não é andar de carro um dia, dois dias, ter um carro em vez de três ou quatro, é muito mais do que isso. Né? É você imaginar que você tem, por exemplo, aqui do outro lado nós temos a Coca-Cola, né? A Fensa, aqui do outro lado. Do lado da Coca-Cola, uma série de favelas. Isso é insustentável. Sustentabilidade é isso. Eu olhar e falar, olha, é insustentável. Tem uma empresa milionária do lado de um monte de favelas, como se as duas existissem em separado das outras. Isso é insustentável. Isso pode ser traduzido para questões ambientais, socioambientais, etc. De novo, a questão é, o homem é um só. A convivência do homem com o mundo é uma convivência integralizante. Não existe questão social, ambiental, econômica, técnica, é tudo um emaranhado de coisas, cultural. Né? Como é que a gente fala de conteúdo, de vamos mudar socialmente, ambientalmente, etc., e o conteúdo cultural que nós estamos assolados é de um nível banalizante que impede com que a gente... Sabe? Não existe educação, desculpa, falando, ouvindo, vamos descer na boquinha da garrafa. Essa é a verdade. Entendeu? Nós estamos falando desse patamar, nesse nível de mudança. Então, desculpa eu ser tão incisivo, mas é que assim, nós participamos desse tipo de debate muitas vezes. Né? E hoje, né, a plateia é uma plateia que tem possibilidade de mudança se quiser mudar. Só que tem que ter noção de que essa possibilidade de mudança é assim, gente, um muro a mais ninguém sustenta, ninguém aguenta um muro a mais. Né? Eu poderia ser assim, banal para dizer o mundo está aquecendo, qualquer uma dessas coisas. Isso está batendo na nossa porta. Entendeu? Não é impossível de imaginar que, muito possivelmente, alguns de vocês daqui a um tempo não estarão conosco porque podem sofrer um assalto, um sequestro. Né? E não adianta blindar carro, sabe? Isso é muito pouco. Então, acho que, na verdade, passa por aí. E é só isso que eu queria dizer. Obrigado.
Responsabilidade social. Essa causa você pode ajudar.
Uma realização Podcast em Brasil.